Estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, divulgado no início do mês, estimou em 68 bilhões de dólares as perdas anuais do Brasil com gastos ineficientes.
Isso equivale a 3,9% de todo o Produto Interno Bruto brasileiro.
Sobre esse assunto, eu e a Marcela vamos conversar ao vivo com o auditor da Controladoria Geral da União, Franklin Brasil, autor do livro Como Combater o Desperdício no Setor Público, Gestão de Riscos na Prática. Franklin, bom dia.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Marcela. Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado.
Franklin, o título do seu livro é uma excelente questão para a gente começar a nossa conversa. E então, como combater desperdício no setor público?
Olha, muito obrigado pela oportunidade de tratar desse assunto, que é extremamente relevante nos dias de hoje. Nos últimos tempos, a gente tem falado muito sobre corrupção e os prejuízos que esse monstro causa para a gente buscar uma sociedade mais justa. Meu primeiro livro pela Editora Fórum, inclusive, aborda o combate à corrupção nas licitações. Mas tem outro fantasma que nos assombra o tempo todo e precisa ser combatido, que é o desperdício, o gasto ineficiente que a gente não produz resultados efetivos. Então, desperdício e corrupção são os dois maiores problemas que a gente enfrenta na gestão pública. E no livro que a gente acaba de lançar, a gente mostra como a gestão de riscos pode ajudar a combater esses problemas. Quando o gestor público toma uma decisão, sempre tem muitos riscos envolvidos, eventos que podem prejudicar ou impedir que os objetivos sejam alcançados. Quando isso acontece, inevitavelmente há perdas em vários níveis e aspectos. No livro, nós buscamos ensinar de forma prática como aplicar a gestão de riscos na rotina administrativa, usando o exemplo de uma prefeitura fictícia, demonstrando como a preocupação com os riscos pode ser incorporada em qualquer ambiente, qualquer projeto, qualquer programa, para melhorar as chances de fazer as coisas funcionarem e o dinheiro público ser mais bem empregado. Na verdade, a noção de riscos hoje e como lidar adequadamente com eles ainda é pouco conhecida entre os gestores do setor público. E nós acreditamos que melhorar esse cenário pode representar um grande passo no aperfeiçoamento das políticas públicas e na redução do desperdício.
E como é que você avalia as atuais políticas de combate a esse desperdício? O que precisa ser adotado ou reforçado para que os resultados sejam mais expressivos?
Bom, Marcelo, primeiro preciso deixar claro que essa é uma opinião pessoal, não representa necessariamente as instituições onde eu atuo. Mas a minha visão é de que nós estamos melhorando, com certeza, embora ainda exista um longo caminho pela frente. Nos últimos anos, os órgãos de controle, como tribunais de contas, controladorias, auditorias internas, vêm atuando fortemente na avaliação e na melhoria da governança e da gestão de riscos nas organizações, com foco voltado para a prevenção e o fortalecimento das estruturas profissionais de gestão. Tanto é assim que o governo federal editou em 2016 uma instrução normativa, depois, no ano seguinte, um decreto tratando do tema. A lei das estatais de 2016 também abordou isso de maneira abrangente. De certa forma, há um movimento bastante crescente no sentido de melhorar a governança e a gestão de riscos na esfera federal. Claro, ainda exige um grande esforço dos gestores e dos controladores no sentido de transformar norma e regulamento em prática e cultura dentro das organizações, sempre olhando para a melhoria da capacidade de entregar valor público para o cidadão. Mas um caminho bem mais longo parece ainda necessário ser trilhado nos estados e, sobretudo, nos municípios, onde os conceitos e as boas práticas de governança e gestão de riscos ainda estão num estágio bem inicial ou ainda nem existem. Nosso livro tenta ajudar a melhorar essa realidade e conscientizar sobre a relevância de tratar os riscos antes que eles se tornem desastres ou grandes prejuízos.
Franklin, com relação à questão da legislação, há propostas em debate no Congresso Nacional que podem colaborar de alguma forma com o combate ao desperdício?
Ah, sim, sem dúvida. Um exemplo disso, por exemplo, é o PL 9163 de 2017, que estabelece a política de governança da administração pública federal. Se ele for aprovado, pode reforçar os mecanismos atuais e servir de referência para estados e municípios. Eu posso citar também o PL 11125 de 2018, que institui o Programa de Prevenção da Corrupção na Gestão Municipal. É um projeto, infelizmente ele foi arquivado no final da legislatura atual, mas seria uma grande ajuda no fortalecimento das estruturas preventivas, tanto da corrupção quanto do desperdício nas prefeituras do país. Outro exemplo importante que não posso deixar de citar é o do PL 1292 de 94, que busca modernizar as compras públicas. Vários dos dispositivos dele podem contribuir para licitações e contratos mais eficientes e eficazes, para reduzir o desperdício que enfrentamos hoje. Esse projeto de lei, inclusive, partiu aí do Senado e está na Câmara, pronto para ser votado no plenário. Há uma grande expectativa em torno desse tema e sua repercussão na qualidade do gasto público, na redução do desperdício. Só para citar um caso, essa semana o TCU acabou de lançar um estudo apontando mais de 20 mil obras financiadas com recursos federais estão paradas ou atrasadas, o que representa uma aplicação de dinheiro público que ainda não se transformou em resultados concretos para a sociedade, né? E paralisação, atraso de obra são exemplos de riscos que podem ser mitigados com bons instrumentos de governança e de gestão de riscos.
Uhum. E, Franklin, assim, nós estamos passando por essa situação de crise, a previsão de novo período recessivo na economia. Aumenta a importância, então, desses mecanismos que controlem gastos, que evitem gastos ineficientes no poder público, para que a gente não tenha esse prejuízo aí de 68 bilhões de dólares anuais sendo perdidos no Brasil com desperdício, né? Simplesmente sendo desperdiçado.
Ah, com certeza. Imagine que o orçamento fosse doméstico. Imagine que a gente estivesse em casa, você, eu, qualquer outro cidadão. Naturalmente, a gente busca fazer o melhor investimento, gastar da forma mais eficiente possível o nosso dinheiro, de tal forma a extrair dele o melhor resultado, né? Não é diferente com o poder público, óbvio que tentando abarcar com isso, com as decisões de políticas e programas públicos a serem executados, os resultados melhores para criar valor para a sociedade. Mas isso se torna, obviamente, ainda mais crítico, gastar bem se torna ainda mais crítico quando o dinheiro está curto, quando a capacidade de investimento e a capacidade de custeio do Estado se torna mais restrito em função da capacidade econômica do país. Então, naturalmente, nós temos hoje um olhar ainda mais importante, e obviamente que a gente, mesmo que estivesse numa situação razoável de bonança financeira, não poderíamos descuidar de atacar o desperdício sempre que possível. Mas obviamente num momento como esse se torna ainda mais relevante, e olhar para as contas públicas de forma a produzir os melhores resultados e evitar os riscos de causar prejuízo e perder investimentos e perder recursos por conta desses riscos é realmente muito relevante.
Franklin Brasil, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado, Franklin. Obrigado, bom
dia. Eu que agradeço, Gisele. Muito obrigado.
Nós conversamos com o auditor da Controladoria Geral da União, Franklin Brasil. Ele é autor do livro Como Combater o Desperdício no Setor Público, Gestão de Riscos na Prática, e conversou com a gente exatamente sobre esse tema, que é cada dia mais relevante na situação em que o Brasil se encontra.